Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao KillCast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou o Neifer França, diretor da QMS. Estou aqui com Ana Carneiro, nossa gerente técnica. E hoje vamos falar aí um assunto bem legal dentro do KillCast, atendendo a pedidos sobre sistema de gestão integrado, né? Como otimizar um sistema de gestão integrado. Então, é um tema legal. É, sistema de gestão integrado, né? Na nossa época, né? Na nossa época era 9, 14, 45. Hoje, com uma infinidade de normas, você pode, obviamente, referir sistema de gestão integrado a qualquer norma que esteja integrada uma com a outra. Mas como a gente é tradicionalista, né? A gente vai ficar lá no SGI antigo, 9, 14, 45, né?
Tá bom.
Incluir algumas coisinhas aí.
Vai servir para todos os outros.
Vai servir, com certeza.
Tá bom.
E hoje a gente tem uma convidada especial aqui com a gente, para falar um pouco mais aí sobre a experiência dela nessa questão, sobre como otimizar um sistema de gestão integrado. Márcia da CTG, tudo bem, Márcia? Como é que tá?
Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? E vocês?
Tudo bem. Obrigado aí pela presença, viu?
Imagino, obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui hoje de manhã falando um pouquinho aí sobre o sistema de gestão integrado.
Fala
Legal.
bastante dentro da empresa, né? Treinamentos e tudo mais. Hoje falar com o público em geral. Pessoal, antes de começar aqui, eu já vou pedir para você que está chegando, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal e tem um botãozinho compartilhar aí, se você estiver no celular ou no desktop. Compartilha aqui esse conteúdo com o coleguinha lá do grupo do WhatsApp, manda para aquele grupo de qualidade, manda para um grupo aí de meio ambiente, segurança do trabalho, manda para o grupo da família também, vai mandando para todo mundo. Quanto mais pessoas consumirem o nosso conteúdo, mais conteúdos a gente consegue fazer e mais pessoas a gente atinge. Isso é bem legal. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, contasse quem é você. É, como que você entrou nessa loucura de sistema de gestão integrada?
Bom, vamos lá. Eu iniciei, na verdade, essa área quando eu era bem, bem novinha, né? Então, eu tomei gosto pela área ambiental e aí eu acabei me formando, né, em engenharia ambiental,
Que
depois
legal.
em engenharia de segurança do trabalho e terminei também agora um MBA referente à parte de ESG. Então, tenho aí uma carreira em torno mais ou menos de 18 anos, desenvolvendo a parte de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. E para mim foi muito interessante porque era um mundo qual eu não tinha ideia, né? Então, quando a gente faz um curso, a gente tem uma visão ali muito o que é aquela parte técnica e tem aquela sede de ir para a prática. Então, eu comecei a minha carreira trabalhando com um processo de remediação, né, bem para a parte ambiental, e daí eu fui desenvolvendo para outras atividades que estão também bem linkadas sempre com a parte de legislação, né, independente de qual o ramo aí de legislação. Então, meu aprendizado ele acabou sendo em empresas de remediação. Depois eu fui um pouquinho para a parte de consultoria, né, em diversos tipos de segmentos, como parte, por exemplo, alimentícia. E
Bacana.
depois eu acabei entrando, né, um pouquinho nesse mundo de energia. Então eu vim da área de extração de petróleo, onde eu fiquei bons anos aí desenvolvendo a minha carreira dentro de uma empresa que já trazia todo esse processo de sistema de gestão integrado.
Legal.
E hoje eu estou nesse setor ainda de energia, mas que são fontes, na verdade, aí limpas e renováveis.
Que legal, que legal.
Muitas experiências diferentes, né?
São
Imagino que.
diferentes e isso é bem bacana, porque é o que eu sempre falo, é que apesar da gente estar falando de sistema de gestão, né, os itens são ali definidos nas normas, mas o dia a dia, cada empresa faz o seu dia a dia, né? Como é que a gente vai gerir isso? Quais são os nossos objetivos? Como que são o desempenho do negócio para a gente conseguir chegar no nosso resultado final?
o recheio dessas normas ali vai sendo preenchido de acordo com que com as atividades, né? A gente vai poder falar mais sobre isso também.
Isso.
Sobre o que faz um sistema de gestão ser um sistema de gestão e quais são as possibilidades de integrar mais temáticas, né? Mais assuntos que fazem sentido para cada empresa.
Exato.
E é interessante você trazer esse panorama também, porque é um dos pontos que a gente vai abordar aqui, uhum. É justamente discutir como você determina o que é interessante, o que é bom, o que é relevante, o que é material para uma organização e quais são as temáticas de normas que você pode agregar dentro de um sistema integrado. Né? Vocês têm aí uma vasta gama aí de normas, né? Você vai poder contar isso um pouquinho melhor para a gente. É, mas é interessante a gente já ter essa ideia inicial de que o sistema integrado, ele essencialmente, né, a base dele muitas vezes é qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, mas dá para colocar outras coisinhas ali apimentando o negócio, né?
Sim, a gente consegue fazer essa junção, isso é bem, bem interessante, né? Porque, exatamente, há um tempo atrás o que a gente falava de sistema de gestão era qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, né? Então, a gente precisa quebrar um pouco isso que foi criado, porque hoje as normas, querendo ou não, elas têm essa inter-relação.
Com certeza.
Então, a gente precisa entender que a gente fala de riscos, por exemplo, para a parte de segurança, mas a gente também tem uma norma específica para risco, né? Então, quanto isso, a gente consegue fazer essa junção, essa integração e trazer melhor resultado para a organização, né? Uhum. Então, quando a gente fala também dos processos de auditoria, vamos fazer isso de forma unificada, de forma integrada, né?
Desafio, né?
É um desafio, porque, por exemplo, às vezes você tem um risco que está mapeado para uma área, né? Mas é uma área qual antes você não tinha um acesso, né? Então, agora como que a gente traz isso para dentro do nosso escopo? Como que a gente faz essa integração? E a gente tem que saber fazer a engrenagem gerar, né, ali de uma forma que seja extremamente produtiva. Porque, como qualquer organização, ela quer manter o quê? Ela quer manter a sua perenidade do negócio, né? Então, isso é importante e também sempre visando o quê? A parte de redução de custos.
Sim.
Então, são dois pontos importantes que a gente sempre tem que levar aí em conta. Então, o que eu falo é, as empresas também têm que saber se planejar para ela saber quais são os recursos necessários para que isso caminhe da melhor forma possível.
Legal. Fala um pouquinho da empresa que você trabalha e de quais normas são certificadas, seu dia a dia de trabalho, até para o nosso público se situar aí na sua experiência de hoje, né?
Legal. Bom, eu trabalho na CTG Brasil, ela é uma empresa chinesa, então o nome é China Tree Guards, tá? Ela fica aqui em São Paulo, a parte do corporativo. É, nós temos 12 unidades que são usinas hidrelétricas e duas PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. Então, a CTG está espalhada, na verdade, em alguns estados aqui no Brasil. Nós somos uma empresa de geração de energia limpa, né? Então, isso é importante a gente comentar. Os nossos processos, eles são muito bem alinhados. E trabalhamos numa empresa que é extremamente regulada, né? Então, a gente sempre tem fiscalizações, de fato, para checar todo o nosso processo. E isso também é importante dentro do processo de certificação.
Claro.
Né? Porque elas acabam caminhando juntas.
E quais normas são certificadas lá?
Nós somos certificados na 9, na 14, na 45... Na 55.001, que é de gestão de ativos, que ela acaba sendo um diferencial hoje dentro da CTG, né? Então, quando a gente traz para esse ramo de geração de energia, hoje a CTG no Brasil é a única empresa que, de fato, tem essa certificação. E, recentemente, no final do ano, a gente adquiriu aí a parte da 37.001 e da 37.301.
Que legal.
Então, hoje a gente compõe 6 normas dentro da organização.
Legal. Belo contexto da organização, né?
Isso que é um sistema de gestão integrado.
É, totalmente,
né?
Integrado. Então, esse foi também um grande desafio para a organização. E é importante a gente comentar também que a alta liderança faz parte do negócio, né?
Claro.
Tem que estar engajado, tem que estar empenhado, tem que saber aonde que ela quer chegar. E tudo isso tem que estar desenvolvido com os objetivos e metas da organização linkado com os valores e missão da empresa. Porque é através disso que a gente consegue que o desempenho dos negócios caminhe de uma forma mais fluida.
Bom, pensando no contexto, né? Uhum. E aí, dentro dos riscos que você levantou e seguindo a nossa auditoria aqui de contexto da organização, você comentou que com todas essas normas, você recentemente integrou aí compliance, né? Compliance e gestão anti-suborno. Mas isso não começou com 6 normas, né? Como você tem hoje o sistema integrado. Imagino que vocês tenham começado e tomado uma decisão estratégica inicialmente com um sistema de gestão mais enxuto, né? Por onde que vocês começaram? Quais foram as primeiras normas que vocês integraram? A 55 veio depois? Por que que vocês decidiram implementar as outras demais normas de compliance?
Tá. Bom, as primeiras normas que vieram foi a parte de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, elas foram os pontapés iniciais. A primeira certificação ela aconteceu em 2020. E aí, a princípio, nós certificamos 12 usinas. E no próximo ano, aí sim, na verdade, a gente certificou as 14 unidades. E acabou trazendo junto também a parte da 55.001. Então, foi assim que a gente trouxe. E a parte de compliance, ela foi um quesito bem importante para a organização. É um trabalho que é muito forte, né? É um trabalho que é desde lá de fora, dentro da CTGI que a gente tem, que enfim, é internacional. Houve essa necessidade da gente estar implementando e de entendendo o contexto da organização. Então, isso acabou vindo como uma força e a gente chegou agora, no final do ano passado, com esse resultado positivo, com essas duas certificações a mais.
Que legal. Okay. E quais, assim, foram... O pessoal gosta também de saber os seus principais desafios dentro da área para gerir tantas normas e também integrar tantas normas, né? Quais foram os desafios e como que você chegou a superá-los?
Olha, os principais desafios... É de fato a gente ter que ter essa interação com toda a organização, né? Porque um ponto principal, que é primordial, que todo mundo tem que ter na cabeça, chama-se comunicação. Uhum. Né? Então, tudo dentro de uma organização, ela gira por questão das pessoas. Então, as pessoas têm que estar primeiro dispostas a fazer isso. Né? Então, esse ponto é bem importante. O segundo ponto... É, de fato, a gente planejar o que a gente deseja fazer. Né? Então, eu falo aí que os 4 principais pilares que a gente precisa entender. O primeiro deles, sim, é o planejamento. O segundo é como é que a gente vai se organizar para isso acontecer. Tá. Né? Porque, às vezes, é muito fácil na nossa cabeça o que a gente quer fazer, mas na prática não é tão fácil. Então, a gente precisa também de uma organização que está linkada com recurso, né? Sim. Porque o que a gente traz, quando a gente fala de recursos, aí até falando de norma, a gente fala de pessoas, a gente fala de ambiente, a gente fala de infraestrutura, né? Então, o quanto que as organizações estão preparadas para, de fato, trabalhar com isso, né? Então, sim, são pontos que a gente tem que verificar. É importante a gente entender os nossos processos e desenhar os nossos processos para ver se a gente tá no caminho certo, né? Sim. E qual que é a maturidade que a gente está, de fato, para seguir adiante. Então, também é um ponto que a gente tem que considerar, que são grandes desafios para a gente seguir adiante. E um deles que eu vejo que é importante são os controles, né? Como é que a gente vai controlar... tudo isso no nosso dia a dia, porque a gente está falando de um processo que vem desde lá de cima, de stakeholders, até o nosso processo que é operacional. Né? Então, fazer essa integração é o nosso maior desafio.
É interessante ouvir você falar sobre isso e dá para ver que você tem uma vivência dentro de sistemas de gestão, porque o que você descreveu, em termos de etapas aí de uma implementação, é muito dentro do ciclo PDCA, que é a base de todas as normas ISO. Né? Então, para quem está acompanhando a gente aqui, está acostumado, familiarizado com um sistema de gestão, em geral, o que a gente deve pensar? Né? O que compõe um sistema de gestão? Exatamente o que você levantou. o contexto dessa organização. Então, um sistema de gestão baseado em uma norma ISO, né, ela vai iniciar sempre pelo contexto da organização, e isso é variável. Então, uma característica de um sistema de gestão é que ele é adaptável e flexível para vários tipos de organização, como essas do background aí que você trouxe, né? Uhum. Então, empresas de energia vão ter um contexto, empresas de extração de petróleo outra, empresas que fazem tratamentos ou questões ambientais é outro tipo de contexto, mas é a mesma norma, né? Então, muita gente que está ouvindo a gente aqui trabalha em uma infinidade de tipos, né, de escopos, mas a norma é a mesma para todo mundo, qualquer norma que a gente esteja falando aqui, né, 9, 14, 45. Então, uma estrutura de o que é um sistema de gestão já começa qualquer um deles determinando ali, né, contexto, dizendo o que essa organização faz. E aí, junto e relacionado a isso, vem uma estrutura de gestão de riscos, né, que é relevante e importante para qualquer que seja o sistema de gestão. Então, o item 6 lá de qualquer uma dessas normas, né, ela vai permear antes de chegar nos controles que você trouxe, que são muito importantes para integrar, mas integrar riscos também é muito relevante, né? Então, se você está buscando juntar temáticas, então você está juntando temática de gestão da qualidade, né? De processo, de entrega de serviço, de produtos, com uma temática de gestão ambiental, você tem que, em algum momento, você vai ter que conectar os riscos que estão relacionados a esse processo, né? Então, o sistema de gestão também precisa passar por esse pilar. E aí vem todo o PDCA que você trouxe também, né? Então, o planejamento, né? Onde que eu vou começar a planejar o que eu preciso de pessoas, de infraestrutura, de tecnologia, como é que eu vou rodar, o que vai ser minha operação, como é que vão ser meus processos, meus controles, como é que eu vou reportar isso para a alta direção e o que eu vou extrair de informação disso. Mas os pilares, eles são os mesmos para qualquer sistema de gestão, como você bem descreveu aqui, como os desafios dos ganchos, né? Então, se a gente puder resumir aqui, entendi que, e concordo com você, que boa parte do desafio é você garantir que os pilares principais, contexto, risco, operação e monitoramento, são a base para qualquer que seja o tipo de temática, né, que você esteja buscando.
Com certeza. A gente precisa ter como organização isso muito bem definido, né? Então, que nem eu falei, os nossos objetivos e metas, eles têm que ser smart. Porque se a gente não tiver isso, em algum momento, a gente não consegue nem medir se a gente está indo, na verdade, para um local onde a gente gostaria. A gente vai ter um resultado esperado, ou a gente vai ter que revisar, enfim. Então, isso é um ponto importante também para as organizações estarem pensando. Bem sempre importante. Alinhado com a estratégia da organização, né? Aonde que a organização quer chegar. A gente está numa parte agora de gestão, por exemplo, de mudanças. Nós queremos ser o diferencial, por exemplo, do mercado. O que a gente quer ser de diferencial de mercado? Com quem que a gente pode conversar? Quais que são as tendências?
E é legal, né, quando você vai trazendo essas questões mais estratégicas, você está falando assim, eu tenho objetivos, planos, métricas, e aí eu tenho uma visão, né, de onde eu quero chegar. Quando você faz isso olhando para a qualidade, é uma coisa. Quando você faz isso olhando só para a segurança, é outra coisa. Quando você traz para a mesa vários temas, né, então onde eu quero me destacar e quais são meus objetivos, considerando compliance, considerando ativos, considerando segurança, isso te dá uma abrangência muito maior, né? Uma visão estratégica de negócio incrível. Né?
Muito maior, e isso é bem importante, né? O que a gente estava comentando um pouco antes, a gente está num desafio agora, né, dentro da nossa diretoria, que é exatamente trazer todo esse contexto, né? Então, para a gente falar um pouco de riscos, quer dizer, a gente tem ali a ISO, né? Nós temos os itens da ISO, mas aí a gente tem a parte dos riscos, quais são os riscos da organização, tanto estratégico quanto os que são operacionais. Mas aí nós temos a parte de riscos que estão linkados com saúde e segurança, aí a gente tem perigos e riscos da parte ambiental. Né? Nós temos também a ISO 31000, né, para gestão de riscos, e aí também a gente tem uma parte que são dos controles internos que são necessários a gente estar fazendo, auditando ou fazendo, enfim, claro, os testes, para que, no final das contas, todo mundo esteja integrado e levando para o mesmo caminho, né? Então, assim, esse é um dos maiores desafios, a gente fazer essa integração. se é um caminho fácil, na verdade, não é, porque você precisa entender também todo o contexto da organização para que, de fato, isso aconteça. Mas, no final das contas, a gente tem grandes benefícios, né? Porque um deles é, a partir do momento que está integrado, a gente tem menos acesso, por exemplo, às áreas. Então, quando eu vou fazer um processo de auditoria interna, eu já vou levar para aquela área as normas que são pertinentes para ele. Agora, se eu for primeiro com a 9, com a 14 e com a 45, aí depois eu vou acessar com a outra norma e depois com a outra norma, então isso pode ser um desgaste que de fato aconteça dentro da organização.
Então, na auditoria interna quanto na externa.
Exato.
Né? A gente tem uma empresa certificada aqui também, que ela tem 9 certificações, né? Não vou falar tudo de cabeça, que eu já não lembro, mas são 9. E daí, uma da demanda que eles trouxeram para a gente, né, quando a gente iniciou o projeto, era justamente fazer um estudo detalhado do processo deles, do projeto deles, para na auditoria externa, porque são normas com temáticas diferentes, né, desde que nem vocês, mas ainda mais também, né, porque tem lá desde a 14.001 até a 22.301, que é a continuidade de negócios, a 27.701, 37.000, 37.301, enfim. São temáticas bem diferentes. Obviamente, equipes de auditores também diferentes, porque é impossível ter um auditor com competência para todas essas normas. Né? A gente tem células de auditor aqui, né? Então, tem as células dos auditores de segurança da informação, que ele vai fazer lá 27.001, 27.701, 20.000, 22.301, agora 42.001. Então, ele vai fazer essas normas na expertise deles, né? 9.001, claro, né? Que a maioria faz também. Mas ele não vai fazer 14, ele não vai fazer 45, né? Ele não vai fazer 50.001, por exemplo. Então, já tem essa dificuldade. Então, já são equipes diferentes. Mas a demanda da empresa era, ó, mesmo com equipes diferentes e mesmo com temáticas diferentes,
requisitos distintos,
a gente gostaria que, quando fosse numa área, é o que você está comentando aqui, a auditoria seja integrada, né? Dependendo. Então, vou lá na área financeira, eu vou auditar tanto da 37.001, da 37.301, como também eu vou auditar da 27.001, por exemplo, né? Então, ou seja, tem que ser 2 auditores com temáticas diferentes naquela área financeira, esse exemplo.
RH, né? Que competências é comum
para todo mundo, né? Então,
chega
lá as duas equipes, né? As duas equipes juntas. É isso que ele estava pedindo. Eu entendo que são equipes diferentes, que é humanamente impossível, né? A competência para todo mundo. Mas a gente gostaria de ser auditado. A gente se debruçou sobre esse projeto e conseguiu entregar para eles tudo isso, né? Uma equipe integrada, cada célula com a sua competência, mas que o plano de auditoria conversasse um com o outro, né? Foi um desafio, né? Porque não é somente uma unidade, são várias unidades, é uma auditoria multisite e tudo mais. Porém, foi atendido a contento, né? Acredito que... E daí você, puxando outro gancho que você falou, o principal desafio é a comunicação, né? E essa questão também. Cada um... Nós, profissionais de sistemas de gestão, nosso dia a dia é lidar com as normas, né? Lidar com o sistema de gestão. Mas o cara lá do financeiro, ele está lá, não tem o que fazer, né? Ele vai ter que parar o trabalho dele para atender a auditoria, né? Então, a comunicação vai de encontro muito em conscientizar as áreas também da importância de tanto a auditoria interna como da auditoria externa, né? Como que vocês fazem com a auditoria interna? Essa é a minha dúvida lá.
Olha, a nossa auditoria interna, ela teve uma boa mudança, né? Então, nós fazíamos antes um processo bem, bem longo, e aí a gente trouxe essa junção de realmente ter auditores que fossem especializados em todas as nossas normas, que não é algo fácil de realmente você encontrar no mercado. A gente teve uma grande dificuldade nisso, mas isso tem ajudado muito, porque, querendo ou não, a gente tem uma quantidade mais ajustada hoje de HD para a gente trabalhar. e a gente chega nos mesmos resultados. Então, esse é um ponto importante que eu viso que as empresas podem estar trabalhando nisso em relação ao mercado, porque existem, de fato, pessoas que são extremamente capacitadas, né? E falando ainda de planejamento, é importante a gente sempre lembrar como que foi a nossa auditoria passada. Porque às vezes a gente esquece disso, né? Então a gente tem um leque aí de unidades, qual unidade que eu vou? Ah, mas esse ano eu vou escolher essa, mas não vou escolher aquela. Então a gente também tem que ter princípios e diretrizes, né? O que, claro, que é o nosso histórico? A gente precisa voltar naquele lugar? Como é que a gente está administrando hoje em dia? O que, que a gente teve de resultado? Então, esse é um ponto importante também para a gente estar fazendo aí o nosso planejamento.
Esse é um ponto bem interessante, assim, né? Quando você tá falando de uma empresa grande, né? Muitos sites, muitos funcionários, muitos sistemas de gestão. E, sem dúvida, um dos grandes desafios de se manter um sistema integrado é o planejamento e organização de uma auditoria interna, né? Esse é um requisito comum. A gente pode até falar, né, sobre o anexo SL, para quem está acompanhando a gente aqui não conhece a estrutura, né, das normas. Uhum. Esse requisito especificamente da obrigatoriedade de conduzir uma auditoria interna, ele é comum para qualquer uma, né? Você vai pegar 55.001, tem auditoria interna, 37 também, a 9.001 também é obrigatória. E aí, queria que você contasse para a gente como que vocês fazem isso até internamente. É interessante saber. Por exemplo, não precisa, claro, né, dar detalhes sobre isso, mas a ideia é só ajudar quem está acompanhando aqui, está pensando em montar, né, um sistema integrado. Vamos pensar alguém que só tem 9.001 e precisa agregar ali 14.045. Uma das questões é, eu preciso agregar requisitos e competências dos meus auditores para que eles consigam fazer esses requisitos adicionais num mesmo momento, como a gente estava falando aqui, né? Então, quando ele for auditar a liderança, ele vai ter que agregar requisitos ali relacionados às temáticas de ambiental e saúde e segurança, também na qualidade, para conseguir falar com o gestor, né? Mas, por exemplo, quando você tem, normalmente, né, normalmente não, mas muitas vezes, empresas que buscam sistemas de gestão integrados, elas são um porte um pouco mais médio, grande.
Sim.
E não é incomum a gente ver, muitas vezes, na auditoria externa, que a auditoria interna foi feita por etapas, né? Então, às vezes, faz só uma parte da auditoria ou um site, depois monta um planejamento, como estava trazendo, para outros sites, ou faz por requisito, faz por processos. Como que você faz um planejamento tão grande desse, né? Como que vocês normalmente se organizam? Você faz, entendo que você não deve auditar por requisito de norma, e sim por processo, né? Ajuda o pessoal a fazer um pouco mais esse raciocínio.
Devido à extensão, né, da organização, a gente sempre alinha referente ao processo e não referente ao requisito da norma.
Tá.
Essa é a linha que a gente sempre tem trabalhado. É mais fácil de desenvolver e é mais fácil também quando a gente fala durante o processo, enfim, que seja operacional ou que seja corporativo. Hoje, para o nosso tipo de negócio, isso acaba sendo mais fácil. E aí, um outro ponto importante também, por exemplo, a participação das áreas. Então, às vezes, fica muito assim, eu vou auditar durante 4 horas a área de meio ambiente. Mas sempre conosco tem, por exemplo, pessoas que são da operação, porque ele tem que saber também de meio ambiente, ele tem que saber ali quais são os aspectos e impactos dele, né? Ele acompanha a gente durante a visita na usina. Então, a gente tem essa integração também de outras áreas. Por mais que ele vai ser auditado num horário diferente, a gente tem muita essa sinergia das áreas durante a auditoria, elas estarem, por exemplo, inteiradas. Então, a gente se alinha e eu falo assim, por exemplo, ai, Pedro, você participa aqui da auditoria conosco, tal, né? Então, as pessoas têm muito bem isso já na cabeça delas, dessa interação. Ela não tá lá, assim, só porque, vou ter que ir lá para acompanhar a auditoria. Não, ela sabe que isso é importante para a organização, que a fala dela é importante, que isso agrega resultados para a organização. Então, de novo, voltando para essa comunicação, como que você faz esses encaixes? A gente sempre tem uma melhoria dos nossos processos. Né? Então, essas são as linhas aí que a gente tem, trabalhado.
Você falou assim, quando a gente vai auditar o meio ambiente, como que é essa organização de vocês? Vocês têm alguém que cuida estritamente de meio ambiente, estritamente de segurança? Tem alguém responsável por cada uma dessas temáticas? Tem o pessoal de compliance? São áreas distintas da empresa? Vocês estão juntos ali? Como que funciona?
São. Na verdade, são gerências diferentes, né? Então, hoje a gente tem uma gerência para a parte de segurança, saúde e meio ambiente. A gente tem uma gerência para a parte de qualidade. A gente tem uma gerência para a parte de compliance. Enfim, então são gerências diferentes, tá? Quando acontece esse processo de auditoria, as pessoas de fato se comunicam, porque a gente já está acostumado e um sempre acaba auxiliando o outro. Quando a gente está num processo operacional, de fato, acontecendo auditoria dentro da usina, é o que eu expliquei para vocês. Então, assim, todo mundo recebe o plano de auditoria.
Sim.
Então, todo mundo sabe a operação vai ser auditada, quem é que vai ser auditado,
qual
é a hora.
Os responsáveis sabem que vão ter que
estar lá. Exatamente, qual que é o processo que vai ser auditado, né? Então, todo mundo tem um conhecimento. Então, às vezes, até o pessoal fala assim, não é o meu processo, por exemplo, agora de auditoria nesse horário, mas eu gostaria de participar. Então, o pessoal vai, eles escutam, eles também colocam um ponto de vista deles. Então, assim, essa parceria é importante também as organizações terem conhecimento. Porque não adianta, muitas das vezes, você ficar só assim no seu local. Ah, eu estou aqui esperando agora porque eu vou ser auditado na parte ambiental. Mas ele tem um vínculo muito grande com o pessoal lá de segurança, porque eles fazem uma matriz de aspecto impacto, perigo e risco, né? A gente tem a parte de emergência, plano de resposta, por exemplo, a emergência. Então, a gente pode falar
requisitos
de ambiental,
legais, né?
Requisitos legais. A gente está falando de saúde do trabalhador. Sim. Então, tem vários links aí que a gente tem que pensar para que isso, de fato, desenvolva de uma maneira que flua.
Uma dúvida aqui do pessoal, normalmente, é o antes e o depois aí das certificações, né? Quais são os ganhos reais, Marcio, que vocês tiveram nesse período? Claro que são muitos, né? Em todas as certificações. Então, uma empresa desse porte, uma empresa grande como a CTG, complexa, num ambiente altamente regulado, quais foram os principais ganhos visto nos níveis operacionais, táticos e estratégicos? Assim, o que que o pessoal... claro que para a gente, profissional de sistema de gestão, é muito claro, né? Mas eu gosto de saber o que que a empresa viu como ganho, né? O que que as pessoas viram como ganho? Tanto o pessoal do operacional, o pessoal médio à gerência, o pessoal da estratégico, diretoria. Quais foram os principais ganhos na sua visão?
Bom, o primeiro deles é melhoria de processo. Né, isso é muito claro. A gente melhorou totalmente os nossos processos. Os processos são extremamente otimizados. Então, isso também é muito importante. Uma outra parte é sistemas. Né? Então, também quando a gente tem sistemas, isso nos ajuda, porque a gente pode investir em outras coisas. E aí a gente tem a parte de redução de custos. Porque se eu tenho um processo que ele é muito bem alinhado, a gente tem um dinheiro que a gente possa investir, por exemplo, que nem eu comentei agora, na parte de outros recursos e de sistema, o que seja.
Sistema, você diz sistema tecnológico.
Tecnológico.
Mesmo,
plataformas. São plataformas. Então, isso é uma grande tendência das empresas, né? Porque, assim, é o que eu falo, por mais que as empresas sejam certificadas, muitas das vezes elas não têm esses processos tecnológicos, né? Sim. E isso ajuda muito a organização. Então, a gente fala isso a parte, por exemplo, de tempo. Que toda empresa quer o quê? Ela quer reduzir, na verdade, tempo e custo.
A gente quer aqui também.
Então, isso é a visão de negócio. Então, esse é um dos pontos. Pensando agora mais de forma estratégica, é a parte de como que a gente mantém a perenidade do nosso negócio, como que a gente mantém essa sustentabilidade.
Excelente.
É, porque a certificação, ela também nos traz uma visão muito positiva diante do mercado, né? E a gente tem alguns pontos que acabam sendo diferentes quando a gente fala dentro da minha área de trabalho, que é referente à geração de energia, né? Então, é uma empresa que trabalha com um órgão que nos regula o tempo inteiro. Então, quando a gente tem uma certificação, o órgão também tem uma visão diferenciada referente a isso, né? Então, são alguns monitoramentos que a gente acaba vendo.
Que
bom. Então, eu acredito que esses são os que a gente pode enxergar aí de uma maneira mais clara.
Isso é legal, porque a gente sempre comenta aqui em todos os nossos conteúdos, né? Vídeos no YouTube, o pessoal que acompanha, os blogs, né? Enfim, como as normas ISO, consequentemente as certificações ISO, elas trazem essa questão que você comentou da perenidade do negócio, né? A sustentabilidade do negócio, manter um negócio saudável em pé por o mais tempo possível, né? Acho que também é um propósito de toda a organização. As normas ISO, elas trazem de forma intrínseca essa questão. Então, quando a gente está falando do meio ambiente, então a gente está falando de imagem, né? Vocês diretamente ligados, né? Vocês são uma empresa ambiental, né? Diretamente ligado a isso. Então, uma ISO 14001, ela vai prover uma segurança em relação a isso, um gerenciamento de risco ambiental. A gente vê empresas que têm, infelizmente, aí, acidentes ambientais que elas acabam não conseguindo se sustentar depois daquele acidente, né? Tem diversos casos, você como profissional de meio ambiente sabe disso, né? Segurança do trabalho, então questões trabalhistas, acidentes fatais que algumas empresas têm, ou a quantidade de acidentes não fatais, isso também vai fazendo aí buraquinhos no casco, né, da empresa, e isso pode, a longo prazo, causar um grande problema para a perenidade da organização. Aí 37.001 anti-suborno, 37.301 compliance, gestão de ativos, né? Vocês aí, uma empresa que tem diversos ativos, é um risco para vocês, né? Gerenciar todos os ativos. Então, às vezes, eu acho que falta assim. A gente comenta sobre isso, né? A gente aqui está numa bolha, né? Que são os profissionais de sistema de gestão, a gente vive isso, né? Viveu a vida inteira, então para a gente é tudo óbvio. Porém, às vezes você vai num churrasco, você vai falar com uma pessoa leiga, ela não consegue entender o benefício que a certificação traz para a empresa, né? Uma empresa certificada lá, tem auditoria e tal. E isso, eu acho que isso é um pouco responsabilidade nossa, profissionais de sistema de gestão, de comunicar, como você falou anteriormente, né? Fazer uma comunicação mais assertiva dos benefícios que a certificação traz para a empresa. Desde o top management, desde a alta direção lá, até a área operacional. Algumas normas, isso é um pouco mais latente. Eu coloco a ISO 37.000 e 37.301. Normalmente, as pessoas veem um benefício imediato, assim, após a certificação. As outras menos, mas é um trabalho de formiguinha, né? Nosso como profissional de sistema de gestão.
Sim, e um ponto importante é a gente preparar as equipes, né? Isso é extremamente importante, as empresas capacitarem as suas equipes, entenderem as suas equipes. Eu vejo que isso hoje dentro da nossa organização é um ponto primordial, independente. Óbvio, quando a gente fala de requisito legal, vou puxar um pouco aí falando para a parte de segurança do trabalho, a gente fala muito das normas regulamentadoras. Então, algumas delas trazem ali NR35, trabalho em altura. Obviamente, ele tem que ser treinado. Mas tem outros pontos que são o próprio, na verdade, desempenho dentro da organização.
Excelente.
Que não é algo linkado com obrigação referente à legislação. Né? Então, a gente tem que também, as empresas, ter essa consciência de você capacitar os seus funcionários independente do tema. Né? Então, a CTG ela trabalha muito nisso, é um ponto muito forte. a parte de treinamento.
Eu estava pensando assim, vocês estão comentando sobre isso, né? E até pegando o exemplo de uma NR. Tem uma NR nova, saiu uma nova NR. Se você tem um sistema de gestão, o que, que eu vejo que agrega, né? Você pode simplesmente, toda empresa que precisa atender requisito regulamentar, tem lá a sua área de segurança, tem lá a sua área de meio ambiente. Porém, se ela não tem um sistema de gestão realmente implementado, o que, que pode acontecer, né? Saiu uma NR nova, então a pessoa responsável pela segurança vai lá e vai dar até os treinamentos, né, em todo mundo que precisa. Só que isso tem outros impactos. Então, quando a gente fala trabalho em altura, por exemplo, se você tem que se organizar para fazer aquilo, tem procedimentos para fazer, tem competências que você precisa gerenciar, tem riscos que estão associados. Isso tem impactos em outras temáticas, em outras áreas da organização. Então, quando você tem um sistema integrado, quando tem uma regulação nova, você traz todo mundo para a mesa ali e fala, olha, gente, a gente precisa incluir isso aqui no nosso sistema de gestão, vamos criar um procedimento, uma instrução de trabalho, vamos fazer um controle de EPIs aqui, vamos ter um KPI, um indicador ou um objetivo em cima dessa regulação, por exemplo, vamos ver se a gente está atendendo, né, em termos de compliance, todos os outros, vamos fazer uma abrangência. O sistema de gestão te dá essa bagagem, né? Então, não é simplesmente uma coisa nova que aparece, não é só um produto novo que você coloca para dentro de casa ou um processo novo que a sua organização começou a fazer. Isso vai gerar impactos em mudanças, né? Um requisito comum aí a todas as normas também, o 6.3. Teve uma mudança em uma dessas áreas, vamos fazer uma abrangência para ver onde que isso está sendo impactado e quem que precisa ficar sabendo dessa mudança. Então, se você faz isso, as empresas em geral, né, que não têm sistemas de gestão, ficam sabendo ou recebem uma modificação dessa, não necessariamente ela vai ter uma metodologia, um framework, uma estrutura para fazer com que essa informação circule, com que essa comunicação aconteça, com que esse treinamento seja monitorado, garantir que isso vai acontecer com alguma regularidade, você está olhando, monitorando, né? Então, o sistema de gestão, essencialmente, assim, pensando no que você falou, em termos do que agrega de valor, é garantir que a perenidade, a sustentabilidade aconteça no longo prazo, mas também que isso mantenha a roda girando no dia a dia.
Sim, esse ponto para a gente sempre foi muito desafiador dentro da organização quando a gente fala de requisito legal num contexto geral, né? Primeiro, pelo nosso tipo de negócio, claro, né? Então, é um tipo de negócio que é o que eu estava comentando com vocês. Nós geramos energia, então, no final das contas, nós recebemos energia. Então, é algo que o nosso trabalho está linkado com o dia a dia das pessoas da humanidade. Uhum. Né? Então, a gente tem que estar com isso muito, muito bem inteirado. E aí, a parte de controles, por exemplo, de requisitos legais, para nós, no início, foi um desafio. Porque é um mundo de legislação que existe no Brasil, muito vinculado com saúde, segurança e meio ambiente. Hoje, meio ambiente é a área que mais tem legislação dentro da nossa organização. E o que a gente percebe muito no Brasil é que as legislações, elas falam a mesma coisa, mas uma é portaria, o outro é uma instrução. Ou seja, o tema é o mesmo e aí fica uma quantidade de legislações enorme. Então, a nossa área é uma área o qual ela gerencia isso. Então, desde o momento que chega a legislação, a gente tem que saber interpretar aquela legislação. Uhum. É a nossa primeira etapa. Começar, né? Validar se realmente ela é aplicável para o nosso tipo de negócio. Uhum. É outra avaliação que nós fazemos. E aí, sim, se isso é aplicável, a gente conversa, por exemplo, com a área, para eles também entenderem tudo que eles vão ter que implementar dali para frente. Principalmente porque, ultimamente, a gente teve muitas mudanças aí referente à legislação. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito bem detalhado. É um passo a passo feito realmente em conjunto com as áreas.
Sim,
né?
Para ver a abrangência.
Para,
né,
ver a abrangência.
Ficar sabendo disso, né?
Exatamente. Então, não adianta a gente falar assim, ah, eu tenho um banco legislativo. Chegou uma legislação nova, legal. Não. Uhum. A gente não pode parar ali e esperar que, na verdade, alguém vá fazer isso. Nós, como sistema de gestão, a gente tem que dar suporte para essas áreas, entender e dar suporte para que aquilo, de fato, ande dentro da organização.
É, mas o legal é que o sistema de gestão já te obriga a ter certos pilares para isso, né? Então, você já tem uma gestão de riscos, onde você vai fazer uma avaliação disso, você já tem uma área responsável ali que tem os KPIs específicos, você já tem uma forma de fazer...
Monitoramento do atendimento, né?
Sim, o monitoramento disso.
Uma auditoria legal.
Você já tem uma rotina de treinamento, você já tem uma capilaridade, você já sabe como fazer a comunicação para as áreas, né, específicas. Então, é mais fácil quando você tem um sistema de gestão implementado, usar esse sistema de gestão, né? Usar as ferramentas, os caminhos que ele te dá. Né?
Sim, é bem mais fácil porque a gente já tem o requisito. Né? É. Então, para empresas, na verdade, que estão iniciando, esse processo ele pode ser muito difícil. Porque você tem um leque de perguntas, tem muitas perguntas que, na verdade, você não tem nem ideia se eu tenho isso, eu não tenho, como é que eu vou conseguir a informação? Né? Então, o sistema de gestão, por isso que, assim, que eu falo que o interessante dessa integração das normas é que nós trabalhamos com equipe multidisciplinar. Né? Então, um tempo inteiro, um está complementando o outro. É. Né? Então, eu entendo de ambiental, mas, por exemplo, a parte de risco, tem aqui um risco que é um risco estratégico, ele é um risco financeiro. Né? Então, a gente tem o vínculo lá com o pessoal do financeiro. O que que isso pode, por exemplo, impactar na estratégia da organização? Né? Como que a gente vai se juntar, por exemplo, em grupo... para fazer a parte de revalidação disso, né? Então, é importante também as empresas ter consciência de se ter fóruns para se discutir esses assuntos.
Interessante.
Fazer os workshops.
Muito
então,
legal.
O que, que a gente... Hoje, dentro da CTG, a gente tem um ponto importante, que é essa parte realmente de gerenciamento de riscos. Então, assim, existe um fórum dentro da organização que eles só falam de riscos.
Que legal.
Então isso é muito importante, porque as áreas participam e, às vezes, quem tem a visão de um ponto, o outro não tem. Então, as empresas, que eu acho interessante, uma dica é isso. Façam esses workshops, façam essas reuniões para vocês interagirem cada vez mais com os processos, porque a equipe multidisciplinar também te traz resultados e desempenhos que te levam a manter novamente a aprendizagem do negócio.
E é aquele princípio que você tinha falado, se comunicar melhor, né? Você falando, falando das legislações, eu lembrei há muitos anos atrás, fazendo auditoria numa indústria, 9.14.45, né? Na reunião de abertura, a direção falou, a gente, nesse projeto ISO, a gente investiu tanto lá, ele falou que é um investimento muito alto para a gente, tal, né? Confundindo, na verdade, o investimento na certificação com o investimento na adequação legal da empresa. Depois eu fui saber ao longo, falei, nossa, mas gastou tudo isso na certificação, né? Isso não veio para a QMS, né? Não sei para onde foi. Daí depois eu fui entender ao longo que realmente eles tiveram que fazer uma readequação completa da planta fabril, que era bem grande, mas para atender diversas legislações. Não tem nada a ver com a ISO. Né? A empresa não atendia um requisito legal. Isso não precisa ter ISO para atender. Você precisa atender. Senão você está correndo o risco do seu negócio. Risco de multa, risco de prejuízo, risco de acidente. Então, é a forma de a gente comunicar novamente. Bom, Márcio, o papo está bom aqui. Estamos já próximo ao fim aí do episódio. Queria dar um recado para você aí que está vendo a gente. Um recado muito especial para nós, profissionais de sistemas de gestão, principalmente voltando às origens, né? Resgatando a qualidade. Roda aí, produção.
Qualidade, para mim, é serenidade.
A ISO 9001 é a norma de sistemas de gestão da qualidade. Foi criada em 1987 e teve uma longa trajetória. Hoje está com mais de 30 anos de nível de maturidade. Mas o conceito de qualidade vem muito antes disso.
Então o conceito era que um tanque, por exemplo, não poderia falhar nas areias de um deserto. Um míssil lançado deveria atingir o alvo, nada menos do que isso.
E foram muitos os que pensaram e debateram sobre qualidade no mundo. Visionários que emergiram para dar significado à busca pela excelência.
E eu só consigo inovar quando eu sei medir, quando eu tenho boas normas.
A qualidade foi posta à prova, enfrentou obstáculos e incertezas.
Se estendeu para outras coisas, ética, responsabilidade social. Qual é o papel da empresa? Só prover produtos e ganhar dinheiro?
Em um mundo em constante mudança, a qualidade não é apenas um padrão, é uma missão.
As mudanças, a tecnologia, isso só faz com que o parâmetro de qualidade seja mais utilizado ainda.
Mas o que é qualidade?
Muito bom. Se você quiser assistir com a gente aqui o nosso documentário produzido pela QMS Certification, você tem que se inscrever aqui no link abaixo, colocar os seus dados, que a gente vai mandar o link no dia 5 de março para você assistir com a gente aqui o lançamento do nosso documentário Resgatando a Qualidade. Então, ficamos aí mais de um ano produzindo esse documentário, especialmente para você, profissional de qualidade, profissional de sistema de gestão. Aproveito também para falar para você, a gente coloca um QR Code aí na tela, que é para você ter acesso ao nosso canal da QMS Certification lá no WhatsApp, onde você pode receber todas as novidades nossas. Então não tem nada de spam, não tem nada, só conteúdos relevantes. Então um podcast, um post no blog, somente coisas relevantes, nada comercial, somente conteúdo que vai agregar aí para a sua carreira. Bom, Márcio, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria que você fizesse as considerações finais sobre os desafios do sistema de gestão integrada, e desse um recado aí para o público, profissionais assim como você, que estão enfrentando em diversos estágios, né? Ou está implementando pela primeira vez, ou o sistema de gestão às vezes caiu um pouco, a pessoa está tentando reativar o sistema. Qual recado aí você dá para o pessoal sobre sistema de gestão integrado?
Bom, meu recado para o pessoal é muito importante o sistema de gestão integrado dentro da organização. De fato, tem uma grande força. Mantenham sempre o seu planejamento feito, atualizado. Se necessário, façam as suas revisões. Olhem para fora, olhem para o mercado, o que, que o mercado está querendo, o que, que o mercado está demandando. Tenham sempre a consciência de fazer bem também, isso é importante. Eu vejo que é muito importante num processo de integração. E se o seu processo não está andando o quanto você desejaria, revise, né? Revise, tente trazer novas soluções, converse com as pessoas, que sempre no final a gente tem resultados que são importantes. Então, esse é o recado que eu deixo aí para vocês. Quem não tem ainda a certificação, leia um pouco, entenda o contexto e sempre lembre dos benefícios que isso traz para a organização.
Muito legal. Aqui na descrição do vídeo tem o site da CTG, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a empresa. E também tem o LinkedIn da Márcia, se vocês quiserem tirar alguma dúvida lá, fazer um benchmark, né? Tem o LinkedIn para vocês se conectarem com ela. Ana, faz um resumo aí para a gente do que a gente discutiu aqui hoje.
Vamos lá. Falamos sobre possibilidades de integrar normas, né, ISO em sistema de gestão, qual que é a essência, a base disso. E a Márcia pôde compartilhar aqui com a gente vários desafios e vários insights sobre como você, por onde você começa, né, e quais são os pontos mais críticos na hora de implementar esses sistemas. Então, garantir que as bases estejam formadas para dentro da sua organização é muito importante para ter sucesso depois. Então, garantir que a organização entendeu e tem pessoas responsáveis, né? Você trouxe isso, tem gente sempre responsável à frente de cada uma das temáticas, mesmo que seja uma pessoa só, mas ela precisa entender, né, compreender claramente os riscos, os objetivos de assumir uma temática nova para dentro da empresa. Você também trouxe um pouco mais da visão interna, né, da organização, necessidade de planejamento, necessidade de comunicação muito forte da equipe que faz parte do sistema de gestão. Então, parece óbvio, né? Mas nem sempre é assim. Muitas empresas são muito departamentalizadas, muito separadas, cada um cuida da sua, do seu dia a dia, mas é impossível fazer isso se você está buscando, de fato, um resultado mais abrangente, mais estratégico, né? E isso a gente comentou também. Um sistema de gestão integrado, quando você traz normas ISO, né? Traz requisitos, traz a essência do que é um sistema de gestão para dentro de casa, ele te dá recurso, te dá ferramenta para fazer aquilo girar melhor, né? Não ficar esquecido. Você não saber que teve uma legislação nova, uma demanda nova de um cliente, um requisito, né, que veio de um cliente, e isso ficar perdido ou parado. Então, o sistema de gestão te obriga a olhar para isso, integrar isso dentro das suas práticas, da sua rotina. Então, eu acho que ficou bem claro os benefícios, né, de se trazer um sistema de gestão, de auditar esse sistema de gestão de uma forma consistente, né, fazer um bom planejamento, ter gente dentro de casa bem treinada e uma comunicação bem clara. Não é fácil, né? Simples.
Parece fácil você falando aí.
É simples, mas não é fácil, né? É complexo, exige esforço, né? Exige trabalho, mas é muito possível, né? A própria norma ISO dá uma estrutura para as organizações fazerem isso de uma forma integrada, de uma forma razoavelmente simples, não fácil, mas que seja possível, né?
Não, e é legal, assim, vendo vocês falarem, né? E também acho que é um outro recado pessoal. É capacitação, né? Então dá para ver aí a Márcia é bem competente no que ela fala, com segurança no assunto. Com certeza isso daí, além da experiência, é muitas horas de estudo, né? Então, é claro que às vezes a gente entra numa zona de acomodação, fica lá dentro do que a empresa está fazendo, e a própria Márcia comentou, né? Olhe para fora também, né? Busquem um conhecimento mais assertivo sobre os assuntos. Tem diversas questões envolvidas aí. Hoje é uma infinidade de normas que não necessariamente vocês são certificados, mas você pode pegar um requisito específico de uma norma lá e trazer para o seu sistema de gestão. Acho que hoje o mundo é bem abrangente, né? A gente, por exemplo, a QMS aqui tem diversos conteúdos, a gente está aqui falando sobre isso. Se você está aqui hoje com a gente, você já é um privilegiado, você já está buscando conhecimento, isso é bem legal. Foquem nisso daí. Márcia, em todo episódio aqui do QCast, a gente pede para o convidado fazer uma indicação de livro, né? Então, lá na nossa page no Instagram, a gente tem um destaque que é a nossa biblioteca. E a gente coloca a indicação do convidado lá na biblioteca. Então, hoje já tem lá diversos livros indicados aí pelos nossos convidados. Eu queria que você indicasse para o público um livro para o pessoal ler.
Bacana. Bom, eu vou indicar o livro que chama Mindset. Ele traz uma visão muito de quem nós somos, como somos internamente, como é o nosso psicológico, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas e como que a gente precisa se entender para avançar em certos pontos. Então, eu deixo aí para vocês o livro Mindset.
Muito bom, já está na tela para vocês aí, ó. A produção já foi rápida, colocou na tela. Recomendo, assina embaixo, já li também. Acho que a gente falou bastante de comunicação, né? Fala bastante sobre comunicação assertiva. Vale a pena a leitura. E para você conhecer também as outras indicações aqui dos convidados, vai lá no Instagram, segue a gente no Instagram. E vai lá na sessão especial lá, que é biblioteca. Lá você consegue, é um destaque especial, você consegue ter acesso a todas as indicações. Pessoal, muito obrigado a todos aí por assistir a gente. Lembrando que a gente aqui embaixo tem todos os links, a link de inscrição para assistir o documentário, nossos contatos. Foi um prazer estar com vocês novamente. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.
Tchau.